Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Para mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá, bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje é Dia Mundial da Prematuridade, portanto vamos falar sobre o assunto, quando um bebê nasce antes do tempo. Eduardo, são momentos muito complicados, de grande incerteza e de muito medo. Há apoio suficiente para apoiar pais e famílias nestes contextos?
Não. Vamos lá ver. Do ponto de vista das nossas capacidades de mãe ou de pai, o bebê é sempre prematuro. Sempre. Nós nunca temos a experiência toda no lugar para vivermos aquilo que vier a acontecer com a segurança indispensável. Mas quando eles são verdadeiramente prematuros, é tremendo, não é? É tremendo. Porque, de repente, o nosso bebê deixa de ser um bocadinho nosso. Passa a estar numa caixinha de plástico. Com muitas sondas por muitos lados, nós olharmos para ele, tipo guardiões, ninguém toca no meu bebê, mas ao mesmo tempo com o coração do tamanho de uma ervilha, sempre com o pavor de que alguma coisa aconteça e ele possa morrer. Claro que uma coisa é quando um bebê é um grande prematuro, outra coisa é quando é um pequeno prematuro, digamos assim, mas há bebês que estão numa caixinha transparente durante muito tempo. E eu acho que às vezes nós não falamos disto com muita clareza, porque aquela caixinha não tem o coração da mãe a bater, não tem a voz distorcida da mãe a falar com ele. Quando alguém bate na caixinha, faz um barulho que não é ensurdecedor, mas para lá caminha em relação ao bebê. E portanto estas coisas são tão pesadas para ele, que de facto um prematuro depois precisa de alguns meses para ir ao lugar, porque isto de um ponto de vista emocional para um bebê prematuro é dose, é dose, e portanto não se resolve assim de um dia para o outro.
E essas, eu não sei se lhe posso chamar memória, mas o bebê fica com essa memória para a vida? Ou...
Fica. Vamos lá ver, estas memórias nunca são memórias fotográficas como claro. As nossas memórias de dia a dia, não é? Nós a isso chamamos memórias implícitas, ou seja, estes estímulos ficam todos lá e depois nós reagimos tipo piloto automático, muitas vezes sem percebermos porquê, em função deles. Estes bebés, por exemplo, têm mais dificuldade de tolerar, com 6 e 7 anos, o barulho dos foguetes. O barulho, e reagem de uma forma às vezes um bocadinho mais agitada e até angustiada. Estes bebés são muitas vezes um de verdadeiros sobreviventes, porque vejam que é um grande prematuro, alguém que cabe na palma da nossa mão, estar ali a fazer pela vida, e portanto são pessoas que têm uma capacidade de reagir aos infortúnios até de uma forma fora de lugar. Agora, porque não passo pela ideia de ninguém que eles têm o cérebro desligado, chamemos-lhe assim, e tudo o que se passa a partir do momento em que põe a cabeça cá fora são coisas mais ou menos insignificantes. Não são, porque tudo o que se passa quando eles estão dentro da mãe também lá fica guardado como um seguro de vida que eles fazem o favor de mobilizar em muitos momentos, sempre que é preciso mesmo.
Eduardo, há bebés que ficam, enfim, na maternidade muitos meses nesta situação. Como é que os pais funcionam no meio disto tudo, não é?
É horrível, porque habitualmente sobra para as mães. As mães ficam de plantão ali, com uma culpabilidade tremenda, porque às vezes vão num instantinho à casa de banho ou vão ao bar comer qualquer coisa e de repente nesse período ele engasgou-se, houve ali uma situação mais alarmante. Não conseguem sair de lá, por mais que sejam convidadas pelas equipas, iria até casa e tudo mais, porque evidentemente é o seu bebê que está ali e elas precisam de estar com ele. E depois há outras coisas de que não se fala, né, Filipe? Que às vezes os pais ficam apavorados, às vezes as equipas também não têm tanto jeito assim, e jogando à defesa, nunca dizem claramente: olha, sim, eu tenho grandes hipóteses de sobreviver sem sobressaltos. Ficam sempre no logo se vê. E portanto há pais que imaginaram ter uma Maria e têm ali um susto tão grande que a Maria possa morrer, que à cautela chamam-lhe, sei lá, Marta, e guardam a Maria para outro bebê, e depois a Maria sobrevive, entretanto já foi registada com Marta, e portanto, sim, isto traz um impacto muito grande para os pais, com uma particularidade que essa eu acho tremenda. Eu já perdi a conta aos matelões de 1,90 m, tipo armários de jogadores de rugby, estão a ver, que eram prematuros. E é uma delícia, porque aquelas mães, sobretudo aquelas mães, continuam a lidar com eles como se eles fossem porcelana. Eles são ali um todo-terreno. Mas a delicadeza e a atenção que as mães dedicam, compreende-se, porque é um período que condiciona tanto, tanto, tanto a forma como se é mãe e pai, que por mais que eles cresçam saudáveis, uma pessoa está sempre com medo que eles se constipem e que aconteça alguma coisa que de repente nos faça poder perdê-los, porque esse medo fica lá.
Ou seja, ficam para sempre aqueles bebés frágeis que
Sim.
cabiam na palma da mão.
Um bocadinho prematuros para sempre, sim.
Oh, Eduardo, e falou aí na necessidade de uma abordagem das equipas, com os pais. O Eduardo defende a verdade crua, sobre as hipóteses com os pais,
Não, não, não,
ou é
mas
preciso dar-lhes
sabe.
alguma esperança também no meio disto tudo, não é?
Sim, mas eu percebo que as equipas fazem isto todos os dias e sem quererem mecanizam um conjunto de processos, é compreensível. E também percebo que não queiram criar expectativas porque, com toda a certeza, já passaram por episódios em que tudo correu mal e as expectativas que colocaram nos pais, de repente, desmoronaram. Eu entendo isso tudo. Mas, a certa altura, era muito importante que as equipas percebessem que estas mães e estes pais ficam tipo crianças completamente perdidas numa unidade de cuidados intensivos neonatais. As pessoas sorriem para elas, mas, de alguma forma, não lhes dão nem espaço para chorar baixinho, que era uma coisa muito importante para estas pessoas. Elas estão assustadas, sobretudo assustadas, e tão assustadas ficam que, quando finalmente saem de lá, vão precisar de alguns meses para perceber que não aconteceu nada. E são estes pais que, quando o bebê está a dormir, vão lá várias vezes durante a noite perceber se ele está a respirar bem. Tal é a aflição com que vivem estes períodos e que, regra geral, as equipas nem sempre mexem com a delicadeza e a bondade com que devemos ser.
E a família, os amigos, Eduardo, porque, enfim, o nascimento do bebé é sempre um momento de felicidade, mas nestes casos fica tudo em pausa, não é? Como é que se lida também com isto?
Ah, de uma forma muito. É tudo muito agressivo, percebe? Porque se de repente a família ou os amigos fizerem uma festa para aquele nascimento, uma pessoa sente-se quase ofendida, porque é como se não estivessem a medir os riscos que estão em cima da mesa. Se de alguma forma não estiverem tão presentes e ficarem em pausa, é super doloroso, porque é como se no fundo não acreditassem que o bebé vá vingar. E portanto, sim, às vezes um bebé prematuro traz ali alguma trepidação exagerada a uma relação familiar. E em muitos momentos não corre tão bem assim.
Bom, voltamos à conversa amanhã, quinta-feira, no Porque Sim Não É Resposta, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Obrigada, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.